Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Eu sou Juliana Mello e comigo está Gabriel Salgado. E aí, Gabriel, tudo bem?
Tudo ótimo, Juliana. Aqui, no Pense Direito, a gente se encontra para conversar sobre questões importantes da vida social relacionadas com os direitos humanos.
É um tema diferente a cada programa. Nessa edição, vamos pensar direito sobre moradia no espaço urbano.
Vamos avaliar como se deu a ocupação dos espaços urbanos brasileiros e quais são os maiores problemas das cidades relativos à habitação.
Também vamos entender quais são as leis que asseguram o direito à moradia e conhecer as principais políticas públicas do governo atuantes nessa área.
Ainda vamos esclarecer o conceito do direito à moradia, saber o que caracteriza uma habitação digna e quais são as diretrizes do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos sobre o assunto.
O Pense Direito é uma produção do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp Campus de Bauru. Pense Direito, o programa que discute sociedade, cidadania e direitos humanos no rádio. Nessa edição, falando sobre o direito à moradia no espaço urbano.
Sabe, Juliana, o direito à moradia adequada é um direito humano social. É importantíssimo na medida em que garante outros direitos fundamentais, como o direito à segurança, à intimidade, ao convívio familiar e à saúde física e psicológica.
É, Gabriel. Afinal, um dos princípios dos direitos humanos é a sua indivisibilidade. Para ter uma vida digna, o ser humano precisa que todos os seus direitos sejam respeitados e garantidos em conjunto.
Mas viu, Juliana, o maior problema nacional com relação à moradia é justamente a falta dela. Dados do IBGE apontam que faltam 7,2 milhões de domicílios no Brasil.
Nossa, é um número absurdo, Gabriel. Mas como chegamos a esse ponto? Por que falta tanta casa?
Bom, Juliana, vamos voltar lá na década de 1920, período em que se intensificou a industrialização na nossa economia. A introdução de tecnologias no campo diminuiu a oferta de trabalho na zona rural e a industrialização urbana gerou vagas de trabalho na cidade. Essa situação atraiu muita gente para as cidades, acelerando a urbanização da sociedade brasileira. Segundo dados do IBGE, na década de 20, a taxa de urbanização era de 16%. Estima-se que hoje, mais de 83% dos brasileiros vivam nas cidades.
Bom, e pela situação atual das grandes cidades brasileiras, dá para imaginar que esse crescimento da população urbana não aconteceu de maneira organizada, não é?
Não, Juliana. O maior problema foi que o processo de urbanização no Brasil ocorreu mais rápido que o processo de industrialização. Devido ao grande número de pessoas que vinham do campo, as cidades cresceram sem planejamento. E então, começou a faltar emprego, serviços e habitação para toda essa gente.
E o fator que passou a determinar quem tem acesso aos serviços básicos das cidades, entre eles a moradia, foi o dinheiro, não é?
Sim, Juliana. A sociedade industrializada capitalista criou uma dinâmica de exclusão social e segregação territorial para grande parcela da população de baixa renda. Quem não tem dinheiro para pagar uma moradia adequada, acaba indo morar nas periferias das cidades, em favelas e barracos ou, pior ainda, na rua. Segundo o IBGE, existem quase 2 milhões de moradores de rua no Brasil.
E além da falta de moradia, a gente vê que as cidades possuem muitos terrenos vazios e imóveis desocupados ou abandonados, que estão para alugar ou ficam vazios à espera de valorização.
A especulação imobiliária, Juliana. Ao manter os seus espaços vazios para aumentar seu valor no mercado, os proprietários estão descumprindo a função social dessa propriedade.
Função social da propriedade?
É isso mesmo. O Estado assegura o direito à propriedade urbana, ou seja, uma pessoa tem o direito de ser dono de determinado espaço. Mas esse direito só é garantido se essa propriedade atender a sua função social, que é definida pelo plano diretor da cidade. Ou seja, ninguém pode possuir uma propriedade no espaço urbano que prejudique o desenvolvimento social da cidade, que é o bem-estar coletivo. Assim como um pedaço de terra rural para o cultivo que não produz, um domicílio vazio não está cumprindo a função social de abrigar pessoas e movimentar a economia.
Logo, a função social existe para conter o uso injusto e inadequado do imóvel, ou seja, para evitar o desperdício do espaço urbano.
É isso mesmo. Só para ter uma ideia da injustiça que os espaços urbanos não habitados representam, dados do censo de 2010 apontam que na cidade de São Paulo, por exemplo, existem cerca de 290 mil imóveis vazios e 130 mil famílias que não têm onde morar. Entende a relação?
Nossa, é injusto mesmo, hein, Gabriel? São Paulo tem casa de sobra para todos os seus habitantes que ainda não têm onde morar. Falando nisso, como podemos caracterizar uma moradia em acordo com os direitos humanos?
Uma habitação adequada e digna deve ter um mínimo de qualidade e conforto, além de possuir saneamento básico e energia elétrica. Da sua casa, a pessoa também deve poder ter acesso aos transportes coletivos e a postos de saúde, hospitais, creches, escolas, parques, mercado, farmácia, entre outras coisas.
Bom, então morar com dignidade não é só ter um teto sobre a cabeça, não é? A moradia precisa contar com qualidade, infraestrutura básica e serviços essenciais próximos. E como a moradia está como o direito à moradia está expresso na Constituição Brasileira, Gabriel?
A moradia está inserida como direito social no artigo 6º da Constituição de 1988. O Pense Direito conversou com a arquiteta Maria Helena Rigitano, da Secretaria de Planejamento de Bauru. Ela explica melhor como o direito à moradia passou a figurar na lei.
Na questão da habitação, a gente vê que as legislações vêm avançando nesse sentido de incluir a moradia como um direito constitucional. Então, a Constituição, quando foi feita em 88, não falava nada de moradia. Depois, em 2000, é que foi introduzido, né, nos direitos fundamentais, a moradia. E a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, e depois com a criação do Ministério das Cidades já foi fundamental porque ele focou mais na habitação, na mobilidade e no saneamento. Antes essas coisas estavam dispersas em várias secretarias. A habitação, inclusive, ficava meio que na assistência social, sabe assim? Então, para vir recursos para moradia era uma questão bem complicada. Aí, a partir da criação do Ministério da Cidade, começaram a surgir programas mais específicos para moradia. Então, a gente vê essa disponibilização de mais recursos para moradias de interesse social. Daí veio, aliás, o Estatuto da Cidade já veio antes, né? O Estatuto da Cidade é de 2001 e já fala de novo, dá alguns instrumentos para regularização fundiária.
O Ministério das Cidades e o Estatuto da Cidade foram conquistas importantes para a garantia do direito à habitação. Antes, as questões relativas à moradia traduziam-se em ações isoladas, sem políticas públicas eficazes.
Então, esses instrumentos centralizaram as ações governamentais relacionadas à moradia. E como se dá a participação popular na garantia desse direito, Gabriel?
O próprio Estatuto da Cidade já evoca a participação de todos os cidadãos na administração pública. A população pode integrar os conselhos municipais de habitação e opinar durante a elaboração do plano diretor de cada cidade. O plano diretor veio como uma exigência do governo federal para que os municípios passassem a pensar e planejar as diretrizes para organizar o crescimento populacional e o espaço urbano.
Entendi. O Pense Direito faz agora um intervalo. No próximo bloco, vamos falar mais sobre a legislação habitacional brasileira e as principais políticas públicas do governo para garantir o direito à moradia.
Pense Direito, o programa que discute sociedade, cidadania e direitos humanos no rádio. Hoje, falando sobre o direito à moradia no espaço urbano. Mas viu, Juliana, você já ouviu falar no programa Minha Casa Minha Vida?
Já sim, Gabriel. É um programa de construção de habitações populares a baixo custo, não é?
Isso mesmo. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que, por meio da Caixa Econômica Federal, financia a construção de casas populares. Desde a sua criação, em 2009, já foram entregues mais de 450 mil moradias em todo o país.
Além do Minha Casa Minha Vida, Gabriel, existe outro programa do governo para garantir moradia digna às pessoas?
Existe o Cidade Legal, Juliana. Trata-se de um programa do governo de Estado de São Paulo que existe para regularizar e urbanizar assentamentos em áreas invadidas. Existem bairros que, apesar de irregulares, contam com alguma infraestrutura. Então, ao invés de construir casas, as prefeituras melhoram as condições habitacionais desses bairros.
É uma economia para o governo, não é? Já que esse programa dispensa os gastos com a construção de novas casas.
Pois é. Mas o mais interessante do Cidade Legal, Juliana, é que não é necessário remover as pessoas do local onde elas já vivem. Porque muita gente se apega ao lar. Tem amigos, famílias no bairro, não quer deixar sua casa, por pior que ela seja.
É verdade, Gabriel. É importante que exista essa preocupação com cada caso. Falando no aspecto humano das políticas públicas, o que o Programa Nacional de Direitos Humanos diz sobre o direito à moradia?
Isso, quem vai nos contar é a repórter Camila Scherer.
Para garantir a difusão do direito à moradia no espaço urbano, as principais diretrizes do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos visam promover a moradia adequada, considerando aspectos de salubridade, condições ambientais e espaço, privacidade, segurança, durabilidade, abastecimento de água, esgoto sanitário e acessibilidade em relação a emprego e aos equipamentos urbanos, por meio da criação de programas e ações voltados para habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O PNDH3 também busca garantir que as populações de baixa renda, moradores de rua e grupos sociais em situação vulnerável sejam priorizados pelos programas habitacionais do governo. O programa ainda estabelece a melhoria da qualidade de abrigos e albergues, bem como seu caráter inclusivo e de resgate da cidadania à população em situação de rua. O PNDH ainda apoia o monitoramento das políticas de habitação de interesse social pelos conselhos municipais, garantindo às cooperativas e às associações habitacionais acesso às informações. Além disso, o programa busca incentivar a participação popular na elaboração, execução e acompanhamento de programas de habitação governamentais. Camila Scherer para o Pense Direito.
O 3º Programa Nacional de Direitos Humanos contém um amplo diagnóstico da situação destes direitos no país e as medidas que precisam ser tomadas para sua defesa e promoção.
O Pense Direito está chegando ao fim. No programa de hoje, falamos sobre o direito à moradia digna no espaço urbano.
Entendemos como ocorreu a urbanização no Brasil e qual a relação desse processo com os problemas habitacionais do país.
Também conhecemos as principais leis, instrumentos e políticas públicas do governo que existem para garantir o direito à moradia e melhorar as condições habitacionais da população.
Na próxima edição, voltamos com um novo tema, sempre discutindo questões importantes da vida social em relação aos direitos humanos.
O programa de hoje foi baseado na cartilha sobre moradia da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Ambientais. Também utilizamos a cartilha sobre o direito à moradia, à terra e à cidade do site dhnet.org.br.
O Pense Direito é um projeto do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, realizado por estudantes de jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, campus de Bauru.
Para mais informações sobre o Observatório, acesse o site www.oedh.unesp.br.
Anotou? Vamos repetir. www.oedh.unesp.br.
Neste site, você também encontra as outras edições do Pense Direito, para ouvir quando quiser e ainda nossos e-mails.
Pense Direito, com produção e edição de Juliana Mello e Camila Scherer.
Orientação de conteúdo e supervisão técnica de roteiro, professores Clodoaldo Meneghello Cardoso e Tires Gomes da Silva.
Apresentação, Juliana Mello e Gabriel Salgado.
Fiquem agora com a música Nos Barracos da Cidade, Gilberto Gil. Até o próximo programa. Tchau.
Tchau.
E o poder Se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue. Oi, oi, oi. Enfrentar o tubarão.
Sim, o trombone!